Seja bem-vindo ao nosso estudo número 8, Egito, Moisés e a Cabala. É um pouco desenvolvimento do que a gente já falou, mas eu acredito que a gente vai apresentar aqui alguns aspectos bastante interessantes para os verdadeiros interessados em aprender sobre o Espiritismo, sobre a grandeza da obra divina. Agora, a gente vai começar com uma questão que é das mais valiosas do Livro dos Espíritos. É a questão 628. Uma questão que a gente precisa refletir sobre ela e, acima de tudo, a gente precisa aprender a aplicá-la em nossos estudos, em nosso processo de aprendizado. Eu vou ler apenas dois trechos dela, a resposta é um pouco longa, e vou colocar aí na íntegra para que vocês leiam e meditem com muita calma. A pergunta de Kardec é a seguinte: por que a verdade nem sempre foi posta ao alcance do mundo? Kardec está ali vendo, desvelando, descobrindo dezenas de grandes verdades espirituais. Surge a questão: mas por que agora? Por que não antes? Olha o que os Espíritos respondem: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é necessário habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, ela cega. O que é que eles estão dizendo? A revelação divina se dá a partir do amadurecimento dos indivíduos e das coletividades. E aí eles vão falar uma coisa que, desde a primeira vez que eu li, é um pouco chocante, porque dá o grau de responsabilidade que nós, espíritas, temos. Vamos lá. Nunca Deus permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e tão instrutivas como as que recebe hoje. E aí a primeira questão é o nosso grau de responsabilidade, e a segunda é: mas e os sábios da doutrina secreta? Eles não sabiam, em muitos aspectos, muito mais do que nós sabiam. Mas aqui os Espíritos estão falando de um tipo de revelação específica, que é a comunicação. Quer dizer, nunca Deus permitiu que os espíritos, se comunicando por via, né, digamos, psicofônica, psicográfica, dessem instruções tão amplas. O que não quer dizer que não havia outros métodos de descobrir a verdade. Vou tentar explicar melhor. A revelação pela comunicação mediúnica, psicofônica, psicográfica e sonambúlica, né, principalmente, ela é muito mais didática. Então, o que os Espíritos estão dizendo é: nunca Deus permitiu que grandes verdades fossem explicadas de uma maneira tão didática, tão fácil. Porque no Egito, por exemplo, o indivíduo saía do corpo e tinha ali uma revelação muito mais profunda. Mas não era uma comunicação mediúnica. Emmanuel conta, por exemplo, que a gente vai tocar nesse assunto hoje, Moisés. Antes de desencarnar, Moisés tem uma visão, ele entra em êxtase e tem revelações espirituais profundas que deixa registrado simbolicamente. Aqui os Espíritos estão falando de comunicação, quer dizer, a técnica do ABC, do Beabá. Alguém explicando passo a passo, palavra por palavra. Por que isso? Por que Deus permitiu isso agora? Porque chegou o momento da renovação, né? Para aqueles que conseguiam entender a linguagem simbólica mais profunda, que conseguiam ter experiências de êxtase, a revelação era dada, mas não em comunicações tão didáticas. Mas esse não é o ponto, isso é a introdução. O ponto é o seguinte: já que hoje as comunicações são as mais completas, aqui tem tudo. Não é verdade. Os Espíritos vão explicar isso agora. O Espiritismo, as comunicações mais completas, elas dão o quê? A chave, eles usam a palavra-chave, para que a gente entenda a sabedoria da antiguidade. Né? O que os Espíritos estão dizendo é: nunca Deus permitiu que a gente ensinasse a vocês de forma tão simples, tão direta, tão didática, para dar a chave de compreensão da sabedoria da antiguidade. Por quê? Porque até o Espiritismo só realmente tinha acesso quem se tornava muito sábio. Se não, se ele diz: ah, isso aqui sem sentido, não tem nada a ver, ou eu até sinto que tem alguma coisa, mas não sou capaz de compreender. Agora, com o Espiritismo, nós, mesmo sem sermos grandes sábios, temos capacidade de compreender. E ele vai colocar aqui, né? Vai explicar uma série de coisas e no final ele vai dizer o seguinte, olha: para o estudioso, nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião há que deva negligenciar, pois em tudo há germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, esparsas que estão em meio a acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar, graças à chave que o Espiritismo vos dá, de uma imensidade de coisas que até agora puderam vos parecer sem razão e cuja realidade hoje vos é demonstrada de maneira irrecusável. Eles insistem: não deixeis, portanto, de haurir nesses materiais temas de estudo. Eles são ricos e podem contribuir eficazmente para a vossa instrução. É uma abertura do nosso estudo, tá certo? O Espiritismo, ele é didático, ele dá a chave para contribuir. E os próprios espíritos dizem: nós não podemos, não devemos negligenciar nada. Por baixo dessa coisa que pode parecer estranha, esquisita, contraditória, como colocam os espíritos, há grandes verdades. Tem que entender isso, porque a gente tem duas posturas infantis que a gente tem que lidar. Uma é: não, eu sou espírita, né? Porque aí é o padre inquisidor falando, nada que seja que não tenha o rótulo espírita interessa. Então tem muito isso. Eu vivi uma experiência que eu demorei anos para digerir. Eu fiquei tão chocado que demorou muito. Estava numa reunião, organizando um evento, e sugeri que a gente tivesse um estudo, apresentasse algumas músicas de Mozart, tivesse algum estudo e falasse, né, da grandeza desse espírito. A outra pessoa simplesmente se levantou e foi embora. Eu fiquei sem entender. Porque para aquela pessoa falar de Mozart num evento espírita era uma heresia, era algo tão absurdo que não dava para discutir. Eu demorei algum tempo para entender. Fui atrás, a pessoa não me atendeu, demorou muito. Até um dia que eu liguei para ela demorou, pediu para me esperar, eu esperei 45 minutos no telefone, esperei para conversar. Isso existe. Então, assim, são inquisidores fanáticos. Se qualquer coisa não tiver o nome espiritismo, é do demônio, tá certo? Então é uma postura infantil. A outra postura, que é tão infantil e infeliz quanto essa, é o outro extremo, não. Então, já que o espiritismo é uma doutrina aberta, pode tudo, a gente enfia tudo no mesmo saco, mistura, bate o liquidificador e tá feito. Isso é espiritismo? Não. O espiritismo tem uma lógica, tem um método, tem princípios que nos permitem dialogar, integrar, sem perder a nossa essência. Para isso, primeiro tem que conhecer o que é espiritismo bem, para depois dialogar e se enriquecer. Tá certo? A nossa postura é essa postura aqui que é orientada na questão 628, entre outras, que foi a postura de Kardec. Eu estou pegando aqui a questão para não restar dúvida. Vamos lá, vamos que tem muita coisa para hoje. Então, por isso, a gente vai estudar um pouco da Cabala. Então, o que é que o Emmanuel coloca? Moisés, um iniciado egípcio, antes de desencarnar, ele tem uma visão de êxtase, né? A gente já sabe o que é o êxtase, e ali ele integra todas as revelações que ele tinha recebido no Egito, que ele tinha recebido do Cristo quando caminhava no deserto, segundo o apóstolo Paulo, e vai integrar. Só que ele não tem como ser direto, não dá para falar. E aí ele vai escrever o que os judeus chamam de a Torá, a instrução. O que é a Torá? É o que os cristãos chamam do Pentateuco Mosaico, dos cinco livros escritos por Moisés. Quais são esses livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses cinco livros, Moisés sintetiza tudo o que tinha aprendido no Egito, em termos iniciáticos, tudo o que tinha aprendido nos seus 40 anos no deserto, em contato com os espíritos superiores, com os mandamentos, com tudo, e ali sintetiza. O que isso tem a ver com a Cabala? O que é a Cabala? A Cabala é uma parte do judaísmo que tem como documento central a Torá, não podia ser diferente, tem alguns outros, e busca a interpretação espiritual, né? A gente pode dizer que a Cabala é a parte que se preocupa com as questões mais espirituais do judaísmo. Se você quiser, é a teologia judaica. Se você quiser, é o esoterismo judaico, é a parte mais espiritual do judaísmo. Se você quiser, é o que está mais próximo, é a doutrina secreta do judaísmo. Então, isso é a Cabala. A gente vai dar aqui apresentar para vocês alguns exemplos de como a Cabala funciona, como ela tem muito a ver com o espiritismo em muitos aspectos, são coisas diferentes. São tradições diferentes e é bom que seja, porque uma pode enriquecer a outra sem perder sua identidade, tá certo? Eu vou dar aqui um exemplo de uma interpretação cabalística do Êxodo, que é um dos cinco livros do Moisés. Eu estou pegando aqui que livro, que referência. Eu estou pegando um autor chamado Arthur Kurzweil. Infelizmente, eu não encontrei esse livro em português. Ele é um livro de introdução à Cabala, que se chama Cabala para Leigos. É um editor importante, é um pesquisador seríssimo. Ele tem muita coisa publicada, ele publica muitos documentos antigos sobre a Cabala. É uma pessoa séria e muito qualificada. Depois de uma longa pesquisa, de ler muita coisa, é um autor que eu realmente indico como uma introdução ao estudo da Cabala. Vamos lá. Vai falar que a Cabala é o quê? É a tradição recebida, recebida de Deus, naturalmente, né? Ele vai explicar coisas que nos ajudam a entender melhor o Espiritismo. Pelo menos para mim me ajudou. O que é que ele vai dizer? Olha que coisa bonita, porque ele está muito perto da doutrina secreta, ou ele é uma expressão da doutrina secreta. Ele vai dizer que a Cabala é, acima de tudo, uma forma de viver. Ora, meu Deus, isso é o cristianismo primitivo. Toda tradição espiritual verdadeira, ela não é um conjunto de ensinos. Ela não é uma igreja, ela não é um templo, ela não é uma cerimônia. O que é que ela é? Ela é uma forma de viver. É isso que a gente tem que entender. O Herculano Pires dizia que o Espiritismo é uma mundividência, é uma visão de mundo. É uma forma de ver o mundo e, naturalmente, uma forma de lidar com o mundo. É a mesma coisa. É uma forma de viver. Então, ser espírita não é acreditar em reencarnação, em comunicação mediúnica, porque isso não tem nada de novo. O cristianismo verdadeiro e o Espiritismo, eles propõem uma forma de viver. Bonito, não é isso? Isso merecia um estudo, é muito profundo. Será que nós nos damos conta disso? Que ser espírita, que ser cristão é uma proposta de vida, é uma forma, e a Cabala é muito bonita, porque ela vai ensinar que isso é algo diário, é uma forma de acordar, é uma forma de se alimentar, é uma forma de falar, é uma postura, é uma forma de pensar, é uma forma de ter relação sexual, é um sentimento de estar sempre vivendo. Como coloca Paulo dentro de Deus. Em Deus existimos e em Deus nos movemos. Então, se eu estou sempre dentro de Deus, em tudo o que eu faço, eu tenho que me perguntar qual é a forma correta de fazer tal coisa? Qual é a forma que agrada à divindade? Qual é a forma sábia de agir? Em tudo. Eu vou correr um pouco porque é fantástico, tem muita coisa. E aí ele vai dar um exemplo que eu acho extraordinário, que o movimento espírita não tem. Não tem. Que Leon Denis resgata, ensina, que é a experiência iniciática. A compreensão não é como pensam os iludidos do movimento espírita. Ler e falar, né? A gente tem essa tradição hoje. É ler e falar. Eu vou ler, vou decorar, e vou falar muito, e vou fazer sucesso, e vou para palestra, e vou para congresso, e vou ser famoso, e vou dizer que sou evoluído, e bebê, e tem coisa pior por aí. Gente. Isso é infantil para quem conhece a doutrina secreta. Isso é infantil para quem conhece o cristianismo. É preciso experimentar. Saber está ligado a sabor. Sabor, sentir, botar na boca, engolir. Quem inventou isso? Isso é coisa da Cabala? Não, isso é coisa de Jesus de Nazaré. A gente está pegando aqui fazendo um paralelo. Sabe por quê? Porque o Cristo disse assim. Aquele que não beber do meu corpo e não comer do meu sangue, não está ligado a mim. Sabor, saber, digerir, integrar. Então, só sabe o que é o Espiritismo, só sabe o que é o cristianismo, quem está disposto a viver, porque esse viver vai lhe dar um saber, uma percepção, uma compreensão que vai além do que decorar livro. Ele vai dar um exemplo mais simples. Ele vai dizer um beijo. O que é beijar? Você pode ler sobre isso, você pode ouvir falar sobre isso, você pode ser filósofo do beijo, você pode olhar todas as obras de arte sobre beijo, você pode assistir todos os filmes sobre beijo, você pode assistir todas as palestras sobre beijo. Mas se você nunca beijou alguém com carinho e com amor, se você nunca foi beijado com carinho e com amor, você não sabe o que é um beijo. Você não sabe. É impossível você saber o que é um beijo, se você não experienciou. Então aqui é o ponto central de tudo. Crescimento espiritual se dá pela experiência. Somente assim nós crescemos espiritualmente. Podemos começar? Vou dar alguns exemplos. Olha que bonito. No Êxodo, escrito por Moisés, 24, 7, tem o seguinte: e tudo o que o Senhor falar, nós iremos fazer e nós iremos ouvir. O ouvir aqui é no sentido de compreender. O que é que a Cabala interpreta isso? Se você não tem uma compreensão mais profunda, você diz: tá, Deus fala e eu faço. Você obediente. Tanto é que tem tradução em português dizendo isso, né? Você é obediente a Deus. Moisés não estava falando nada disso. O que é que Moisés estava falando? Vamos lá. Primeiro, eu faço o que Deus manda. Depois eu entendo o que ele quer. Quer chamar isso de fé? Chama. Primeiro eu obedeço a Deus. Depois eu adquiro a compreensão mais profunda. Não se trata de fé cega, se trata de entender que a compreensão profunda só se dá com a experiência. O que é que Jesus diz? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Quer dizer, faça isso primeiro. Primeiro você faz a vontade de Deus, depois você vai entender tudo. Não é assim? Quantas coisas a gente passa na vida e só vai entender depois? Quantas coisas a gente só entende depois que vivencia? Ah, agora a gente olha e diz: ah, mas fulano é muito mole, enfrenta um negócio desse. Eu não. Se fosse comigo, eu estava tranquilo. Sei lá, o indivíduo recebeu um diagnóstico que vai desencarnar em breve. Aí você diz: ah, besteira. Eu sou espírita, comigo era tranquilo. Será? Depois que você recebeu o seu diagnóstico e viver isso, aí talvez você tenha uma dimensão real da experiência. O nosso aprendizado se dá com a experiência. Tem vários outros exemplos. Tem um que eu acho fantástico. As pessoas ficam discutindo: Deus criou o mundo, eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus, né? E aí a Cabala vai dizer o seguinte: para muitos, olha que interessante. Porque para a Cabala, para Moisés e para o Espiritismo, o que é que há de mais importante? Deus. Deus é o assunto mais importante, o resto é consequência. Não por acaso Kardec começa o primeiro livro espírita do mundo com Deus. Deus é o mais importante, o resto é consequência. Ok. Olha que coisa interessante, ele diz: algumas pessoas têm a ilusão de que Deus é criação humana. Ou algumas ficam pensando: ah, Deus criou o mundo. A Cabala é mais específica, ele diz: nós, criaturas humanas, nós somos uma ideia de Deus. Não diz nada contra o Espiritismo, mas é uma interpretação que aprofunda. Tem uma sensibilidade aí. Nós somos uma ideia de Deus. Deus pensou e nós existimos. Dá para sentir como é uma coisa mais sofisticada, mais bonita? Nós somos uma ideia que brotou de Deus. A Cabala vai dizer o que o Espiritismo diz, que o Cristo diz, e Deus continua a sua criação. A Cabala vai dizer que tudo que existe tem embutido a luz divina. Em tudo há a luz divina. Como assim em tudo? No coração do perverso? Sim. Na fruta que eu como? Sim. No ar que eu respiro? Sim. Em tudo há a luz divina. Ele vai sintetizar o seguinte: de todos os mandamentos, existem duas coisas que são as mais importantes. Primeiro, Deus e a realidade são únicos. O Deus é único e a realidade é única. E Deus quer que nós ajudemos a reparar o que há de errado no mundo. O mundo tem coisas erradas. A Cabala não é uma viagem dessas coisas que a gente vê aí no dia a dia. o mundo está quebrado. A Cabala coloca claramente, o Espiritismo também é um mundo inferior. O que é que Deus quer de nós? Deus quer a nossa ajuda para reparar o mundo. Não é uma religiosidade de fuga. Ah, o mundo é sujo, eu vou fugir do mundo. Não. O mundo é a criação de Deus, ele está com problema e Deus conta conosco para reparar esses problemas. Fantástico, né? Porque isso nos dá uma postura de atuação no mundo e não de fuga. Ah, vou para o mosteiro me isolar e vou ficar lá escondido. Não, porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Não existe nada que esteja fora da criação divina. Mesmo as regiões inferiores, elas fazem parte da criação divina. Porque é inconcebível algo sem estar dentro de Deus. Deus é a criação e está além da criação. Mas não existe nada além de Deus. A frase mais chocante que eu já li na Cabala, que é o seguinte: tudo o que acontece é para melhor. Aí a gente está falando de uma fé profunda, né? Porque a nossa postura diante de Deus é de barganha às vezes. Não, eu vou fazer isso para Deus proteger aquilo. Não podia ter acontecido comigo. A Cabala coloca: tudo o que acontece é para melhor. E esse, né, um judeu, um rabino judeu, esse que escreve o livro, ele diz. E o Holocausto, ele diz para os cabalistas, inclusive o Holocausto é para melhor. Há motivos divinos, porque, como diz Jesus, nada acontece sem que Deus permita. Se Deus permitiu, é que dessa situação se pode tirar algo muito bom, por mais terrível que seja. Porque se de determinada situação nada pudesse sair de bom, Deus não permitiria que essa situação existisse. Dá para sentir que é uma compreensão de Deus que permeia tudo, que está no dia a dia, que está no cotidiano, que está na nossa prática de vida. Então, qual é a minha postura se eu aceito isso? Eu tenho uma obrigação emocional, intelectual, de tudo que me acontece, eu avaliar e disse: se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque daqui eu posso extrair algo maravilhoso. Não é a postura medieval. É um castigo divino agora. Eu vou ficar sofrendo. Eu sou um coitadinho. Eu vou fugir do mundo. A vida não presta. O mundo é pecaminoso. Não. O mundo é de Deus. O mundo é de Deus. E ele espera que eu trabalhe para ajustá-lo. E tudo que Deus permite que me aconteça é para o meu bem. Dá para viver com isso? Tem que querer crescer espiritualmente. O Espiritismo não discorda de nada disso. Mas esse diálogo faz com que a gente destaque. Então, de toda a tragédia, de toda a desgraça, porque se aconteceu é porque Deus permitiu, eu tenho a obrigação moral de extrair disso coisas muito boas. Porque eu não posso admitir a possibilidade de Deus deixar que algo aconteça que não tenha uma consequência positiva se eu quiser. Ao livre-arbítrio, então eu tenho que querer. Uma outra coisa muito bonita que a Cabala vai destacar para a gente, que a única relação permanente é a nossa relação com Deus. Grandioso, não é isso? A lógica maior da vida é a nossa relação com Deus. E ela vai colocar algo que é extraordinário, que é o prazer. A Cabala vai nos ensinar a buscar o maior prazer de todos. Um prazer que é melhor que a comida, um prazer que é melhor que o sexo, um prazer que é melhor que a riqueza, um prazer que é melhor que a segurança. O maior de todos os prazeres. E qual é o maior de todos os prazeres? Conhecer Deus. Não intelectualmente, olha o que eu falei no começo. Esse é o maior prazer de todos. Porque Deus quer, segundo a Cabala e segundo o Espiritismo, que nós tenhamos o maior prazer possível, a felicidade mais extraordinária, que é conhecer Deus. Olha que bonito. Então, o que nos acontece é uma preparação, porque Deus quer que nós o conheçamos em plenitude. Esse diálogo. A gente fez aqui uma amostra de diálogo, pegamos alguns tópicos, existem centenas de outros, para que a gente mostre que a questão 628 do Livro dos Espíritos é algo real, não é uma pregação geral. Nós precisamos nos enriquecer nesse diálogo, né? Emmanuel vai colocar que na Torá, no Pentateuco Mosaico, está a base da mais completa ciência religiosa sagrada do planeta, da Terra. A Cabala é uma das formas, junto com o Espiritismo, obviamente, que nós temos de começar a refletir e desvendar essas revelações espirituais. Para quê? Para que a gente tenha o maior prazer possível. Que é qual? É o prazer de estar perto de Deus. É o prazer que o Cristo vem nos ensinar. Que não há maior alegria do que ver o Pai. E o Cristo não cansa de repetir isso. Que Deus nos ama da forma mais terna, mais sensível, mais carinhosa. Nós precisamos nos preparar para isso. A Cabala propõe algo muito bonito que eu sugiro a todos. Aprender que nós estamos sempre em relação com Deus. Ah, eu sei, ok. Mas você tem essa consciência no seu dia a dia? Você entende que tomar sol é ter uma relação com Deus? Tomar banho é ter uma relação específica com Deus? Se alimentar é ter uma relação específica com Deus? Que um ato sexual elevado ajuda na sua relação com Deus? Que não há nada que Deus esteja de fora? E que você precisa apenas ter essa consciência para permitir uma maior participação de Deus na sua vida? Gente, é extraordinário. É um convite que eu deixo a todos vocês. Vão estar aí vários textos, algumas traduções que eu fiz para poder apresentar para vocês esses tópicos. Espero que a gente, de uma vez por todas, entenda, pelo menos, os nossos ancestrais espirituais mais próximos, que são os egípcios. Deles, gregos, romanos, celtas, hebreus. Que a gente entenda que a obra de Moisés apenas começou e que a gente tenha essa coragem de estudar com seriedade o Espiritismo e realizar esse diálogo que serve para engrandecer e elevar a nossa vida. Um grande abraço, excelente continuidade de estudos. Tenhamos sempre em mente que a proposta do Espiritismo é o avanço extraordinário no patamar de consciência de todos os seus discípulos. Allan Kardec deixa como imenso e valiosíssimo legado ao mundo as obras espíritas, a base dessa doutrina que é o Consolador prometido pelo Cristo. Somos nós aqueles que resolveram adquirir o severo compromisso perante o Criador de aplicarmos em nós mesmos as verdades ensinadas e darmos o exemplo de conduta tranquila e elevada a uma sociedade que requer choques e testemunhos para que não seja totalmente destruída. O mundo precisa do exemplo cristão para que possa transformar-se. É por esse motivo que todos aqueles que tiveram contato com verdades espirituais substantivas assumiram perante a própria consciência e as leis divinas os mais graves compromissos. Não esqueçamos, portanto, que ninguém será poupado pela própria consciência da pergunta austera e magnânima: que fizeste discípulo das verdades que te foram reveladas? Possamos nós responder no impulso sincero da alma: eu lutei e sofri, eu servi e transformei-me, apesar dos erros, dediquei-me integralmente a viver essas verdades. Podemos começar.
Muito obrigada pela sua presença hoje. A nossa primeira pergunta é: como o estudo da antiga sabedoria pode nos ajudar ante os desafios na atualidade?
A mente odierna define-se pela superficialidade. A atualidade caracteriza-se por uma tristeza emocional e uma confusão mental jamais vistas em sociedade humana alguma. Compreendamos que mesmo as verdades espíritas tornam-se frases sem valor na boca de pessoas que tratam a ciência sagrada como mero passatempo ou objeto de um saber verbalístico e teórico. Ao ter contato com a sabedoria antiga, com as expressões sinceras da doutrina secreta, tereis a oportunidade de ampliar a vossa compreensão e entender que não é pensando como seres materializados, pregadores de expressões de superficialidade e de comodidade social, que ireis crescer para Deus. O saber antigo pode ser a alavanca que vos fará movimentar-se intimamente para se tornar um espírito melhor. As verdades antigas poderão tocar o vosso ser, fazendo-vos viver o choque entre a superficialidade atual e a profundidade dos grandes sábios, fazendo-vos, por uma observação comparativa, diferenciar o que é o produto hábil de mentirosos que bem utilizam as técnicas da propaganda e o que são as verdadeiras experiências espirituais. Vos fará compreender que a fama no mundo é tola, mas que o contato com a verdade transforma. É preciso meditar longamente sobre a vida e os ensinos de todos esses sábios para que se tenha uma referência segura do que significa viver no dia a dia as verdades espirituais. O que hoje chamais abnegação é quase sempre espetáculo calculado. Pergunte-se a si mesmo, acima de tudo: estou sendo eu abnegado? Porque a verdade é que apenas a abnegação verdadeira, plena de desinteresse, vos salvará das correntes da leviandade que imperam em vossa sociedade, ao vosso redor e tantas vezes em vossa alma. Busquemos, portanto, todos os indivíduos e todas as tradições que nos ajude a direcionar a nossa vontade a uma compreensão mais profunda da vida, de Deus e de nós mesmos. Busquemos os saberes que nos ensinam a viver a cada instante os testemunhos necessários ao crescimento. Fujamos desses encontros ditos espíritas, em que o que predomina é a fofoca e o lazer. Busquemos encontrar, física ou psiquicamente, esses espíritos que nos deixaram a sabedoria em forma de suas vidas. Por que não meditar no grande Moisés, que em seu êxtase profundo funda para o mundo a sábia ciência, acessível a todos os iniciados na doutrina secreta? Por que não imaginar um testemunho de 40 anos? Que tipo de transformação psíquica não passou esse indivíduo até o limite de suas forças? Para que entendamos, cada um também passará pelo seu próprio deserto. E se o Espiritismo não está lhe preparando para isso, é porque você não o conheceu em essência. A vida é de testemunhos. Saibamos, portanto, buscar o alimento psíquico necessário para que cada um se torne digno de viver os próprios testemunhos. Compreendamos, portanto, que a busca de uma compreensão mais profunda é indispensável para que a vossa encarnação seja vitoriosa.
Muito obrigada pela sua resposta. A nossa segunda pergunta é: como descobrir as conexões que existem entre o Espiritismo e a doutrina secreta expressa no Pentateuco?
Primeiro, preparando-vos diariamente, por meio de uma vida de testemunhos que elevam. A verdadeira compreensão tem por base a forma de viver. Por que Moisés, apenas depois de todas as iniciações egípcias, precisou de 40 anos de testemunho para receber a compreensão ampla da doutrina secreta? Porque é necessário viver. Porque é necessário testemunhar, porque o testemunho é a única forma de ampliar o vosso psiquismo torpe e dormente, porque a dor é necessária para que a vossa percepção atinja um grau necessário de captação. O primeiro passo é esse. O segundo, a meditação sincera. Não é necessário ler, é necessário assimilar, como ensina o Cristo. É preciso repetir, é preciso ouvir da própria voz esses textos. É preciso integrá-lo no próprio ser, para, a partir daí, conquistar uma compreensão profunda. Aos jovens de coração elevado digo: começai agora. É importante ler, é importante tentar entender. O esforço da busca é indispensável para a verdadeira conquista da compreensão espiritual. Não falo de uma ou duas leituras. Falo de leituras que devem atravessar as décadas. Por que não se tem hoje estudiosos com a ampla compreensão do Espiritismo? Porque, infelizmente, É uma atitude louca, mas é verdadeira. Eles investem mais tempo em falar, em explicar, em ensinar do que em ler. É a verdadeira loucura instalada no seio do Consolador da Terra. Todos querem pregar, todos querem ensinar, sem estudar verdadeiramente. Não se pode fazer isso, meus filhos. A vocês que começam e querem ser servidores leais, eis uma regra simples. É preciso dedicar mais tempo ao estudo e à meditação do que à pregação. Os loucos fazem o contrário. Os sábios transformam o mundo falando muito menos. Não é uma lição sublime do próprio Cristo, que preparou-se 30 anos para atuar em 3? Eis a proporção iniciática se quereis seguir o Cristo. 10 vezes mais estudo do que exposição. É o ensino do Mestre. Não podeis querer contestá-lo com o vosso ritmo leviano, com a vossa sociedade que caminha para a loucura, numa pressa desesperada. Aqueles que quiserem seguir, eis a regra. 10 vezes mais. Preparação verdadeira para uma pregação que tenha capacidade de gerar frutos espirituais e não apenas gerar horas de lazer leviano. Entendamos, não podemos querer ser melhor do que Jesus. E isso muitos espíritas, em nome do que chamam de caridade, fazem hoje. Pregam, pregam, pregam. Ensinam, ensinam, ensinam. São os verdadeiros imorais do Espírito. Não entendem que ensinar requer a busca sincera pela compreensão. E esta só se dá com esses dois requisitos. Longo estudo e vivência diária. Vemos espíritas pregando sobre assuntos que sequer tocaram com os dedos, porque são os fariseus. Hábeis em impressionar, vazios de fruto espiritual. Quereis entender o Pentateuco? Ótimo. Começai agora. Não sejais levianos. Traçai um programa de 10 anos como início, com leituras diárias e com vivências diárias. Mesmo que não entendais, estareis iniciando. Assim, Deus o fez a Moisés. Não havia um cronograma. Você vai ficar andando tantos quilômetros por dia e em tantos anos você irá chegar. Esse é o caminho dos covardes. O caminho iniciático é outro. Estou aqui, vos protejo, caminhai. Dizia a rocha, na linguagem de Paulo, ao grande iniciado. Iniciador hebreu. Caminhai, estou convosco. E tanto se dilatou o psiquismo desse ser, que ele foi capaz de uma obra que apenas as gerações futuras poderão vislumbrar a grandeza. Mas que vós, jovens da nova geração, deveis iniciar. Iniciai hoje o vosso estudo, O Espiritismo será a chave. E o Cristo estará ao lado de cada um de vocês, dizendo, como outrora falou a Moisés: caminhai, porque no momento certo tudo compreendereis. Paz do vosso irmão, Léon Denis. Agradecemos o seu carinho, a sua atenção, as suas preces e as suas vibrações pelo nosso trabalho. Para conhecer mais dos nossos livros, dos nossos cursos e dos nossos podcasts, por favor, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br. Você será muito bem-vindo.